Meu Deus do céu, estou rindo à toa. E meu Deus do céu, ela me abençoa. Espontaneidade, eu sou.
12º Maniçoba Podcast, começando aqui no dia 12/12/2012. Tudo bem, pessoal?
Beleza.
Tudo bem. Tudo feliz.
E aí, agora estamos aqui hoje, cara.
Eu não entendi a referência, mas...
Feliz.
Parabéns, parabéns. Parabéns.
E já ouvimos aqui a voz, tem um quarto elemento hoje aqui, né? Que hoje a gente tá mais uma vez com o catedrático Lucas Borges aqui participando. Boa tarde, Lucas, tudo certo?
Boa tarde, pessoal. Prazer.
A voz é uma voz de Ataúfo Alves, quase, né?
Além dos usuais aqui, o Moshi e Chivas, tudo bem, pessoal?
Beleza.
Beleza, beleza.
E aí, hoje eu acho que é o último programa do ano, né, que a gente tá fazendo, né? Vamos fazer um especial, uma confraternização, um especial Natal, alguma coisa assim?
É? Mas não é Simone que vai cantar. Não, quem está cantando é Liz.
Meu Deus. Simone, brother.
Se bem que, justamente com a nossa protagonista, ela protagonizou uma história interessante quanto a isso. Simone, que pode ser vista com críticas, com áreas de críticas.
Áreas de críticas.
É. Um dia um repórter chegou, não sei se era um repórter, uma pessoa da mídia do Brasil, na época da Elis, como um popstar, chegou e quis se aproximar da Elis e, pra querer ganhar terreno, começou a falar mal da Simone, achando que a Elis era fisgada por esse tipo de conversa. Diz que a Elis deu um esporro no cara, monumental, na frente de um restaurante, assim, dentro de um restaurante. E a Elis era isso, né? Era essa figura energética que muitas vezes não sabia o que ia acontecer. Isso se refletia no estilo de sua música, né, que variava muito, assim como a sua própria qualidade vocal, né? Ia do grave pro agudo, do gutural para o labial, né? Como é dito pela técnica técnica impecável, quase impecável da Elis. Essa é o furacão.
Aliás, você falou do temperamento explosivo dela, né? Uhum. E não é à toa que era chamada de Pimentinha.
Pimentinha, apelido dado por o nosso querido Vinícius Moraes. Saravá, Vinícius.
Quem deu...
Vinícius Moraes.
A Rita tinha outro apelido pra ela, né?
Era
helicóptero. Diz que ela cantava balançando os braços, assim, parecendo um helicóptero.
É, o Jair Rodrigues disse que ela quase nadava, né, quando cantava, né?
Uhum.
Mas, e também tem um lance em relação à Rita Lee interessante que a Eli chamava a Rita Lee de Maria Rita, Maria Rita, Maria Rita, e o nome acabou indo pra filha, né?
Ah, interessante.
Tem essa história também.
É, e você tava me contando também que teve uma rixa durante um tempo ali das duas, né?
Tem sim. Na verdade, a Elis, assim, exemplificando essa relação com outros artistas, na verdade, a Elis, ela meio que centralizou uma constelação, né, ao redor dela. Uhum. Interagiu com uma constelação de astros, né? Uma delas foi a Rita Lee, né? A Rita Lee, ela foi presa em final da década de 70, se eu não me engano. E até aquele momento, a Rita Lee era considerada, a Rita Lee e a Elis, pessoas assim, totalmente antagônicas, quase inimigas, porque a Rita Lee vem da tendência rock do Brasil, né? Mutantes, o movimento da guitarra elétrica sendo incorporada na cultura nacional. E a Elis, reacionária no início, né? Fez parte daquela passeata contra a guitarra elétrica.
Uhum, que já falou outras vezes no
programa. É isso, no festival de 67. 67, né? 67, Chivas só me confirma. 67 ou 69?
A passeata foi anterior, eu acho.
É, mas foi na época do festival,
na
né?
época, uhum.
Então, o que aconteceu? Desde aquela época, elas não se batiam muito bem. Só que quando a Rita Lee foi presa, pra surpresa dela e de todos, a única pessoa que foi visitar lá na prisão foi a Elis. E a Elis, assim, que justamente era poupada pela ditadura, pela sua fama, né? Ninguém ia mexer lá com a Elis Regina, né? A ícone, a voz magnífica de todos os brasileiros. E ela foi lá. E aí acabou, isso contribuiu muito para acelerar a libertação de Rita Lee. E quando Rita Lee saiu, que também estava sem dinheiro, foi a Elis que ajudou, né? Ela passou de show junto com a Elis Regina. Cantaram, tem uma versão de uma música chamada Doce de Pimenta, linda, que as duas cantam. E é isso, né? Tipo, um comportamento puramente vital, energético, né?
Vamos, passeata contra a guitarra elétrica, 17 de julho de 67.
Tá certo, tá certo. Não, e Elisa, assim, foi intérprete, né? A gente tava até conversando aqui antes, né? E criou versões que Mosh considera definitivas de algumas músicas, né?
Sui generis, né?
Sui generis.
E assim, essa música que tá tocando aí é a música Black is Beautiful do...
Marcos Valle,
do,
né?
Do Marcos Valle, é.
Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle.
Isso, é. Que ele...
A música que ela abriu, que é Ih, Meu Deus do Céu, é de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro, de Souza. Ivan Lins, outro grande músico. A gente, acho que vai ser uma lista que a gente vai conseguir terminar hoje, né? De astros que cercaram Elis, interagindo com ela, e ela lançou. Uhum. É, Ivan Lins foi outro, né? Que ela lançou, também talvez a mais conhecida na voz dela é Madalena. É uma música fantástica também. Uhum. Que é outra que a gente tava discutindo com um grande catedrático, né? Que essa questão do definitivo, não definitivo, é muito relativo na arte, né? Lucas pode até comentar sobre isso. Mas que eu acho que quando você pega uma obra de arte que já vem um ímpeto de comparação, só isso já diz respeito que do outro lado tem uma força muito grande, né? Então você pega a Madalena, você vai escutar a Madalena na voz do Ivan Lins, que é o próprio compositor da música. Já vem à mente, é uma comparação natural com a versão da Liz, ou o Bêbado e o Equilibrista, né? Então ela, em minha opinião, humilde opinião, lançou coisas que casaram de uma maneira tão forte que é muito difícil, se não superar, mas pelo menos modificar aquilo na mentalidade, né? Mas o grande catedrático pode contribuir com a sua opinião acerca.
Ela, sem dúvida, tem versões excepcionais, né, para todas essas músicas. E naquela época era uma artista muito conhecida e muito popular. E sempre vai haver comparação, né? É inevitável.
Falar em técnica vocal, já perceberam como o Lucas consegue ir do som gutural ao labial? A potência vocal. É praticamente um Elis Regina de gravata, assim.
Não, pois é, eu tava até procurando alguém pra fazer a vinheta do programa. Acho que a gente já tem um forte candidato aí, né?
Então, o legal da Elis, assim, que... Foi uma história de 36 anos, mas quando a gente começa a conhecer um pouquinho da obra dela, é muita coisa para um pouco espaço de tempo, né? Foi achada em Porto Alegre, com 15 anos lançou o seu primeiro disco, logo depois de se apresentar lá no Clube do Guri, que era um programa infantil lá em Porto Alegre. Foi descoberta, e de repente, quem é essa guria? De óculos, rechonchuda, baixinha, tímida,
vesga.
Pra caramba, vesga. Quem é? Ela abriu, cantou uma música de Ângela Maria, considerada uma música que não é fácil cantar. E de repente já lançou um disco, um LP, com 15 anos, e aí logo depois já foi descoberta pelos olheiros.
Viva Brotolândia.
Viva Brotolândia.
61.
61, disco. Que disse que não tinha nada a ver com. Era um.
Né? Um disco produzido pelo Carlos Imperial, que a gente falou muito dele no programa de Roberto Carlos, né?
O Imperial ou Menescal? Imperial, né?
Imperial, Carlos Imperial, né?
Ah, sim, o falou, cara de porno chanchada.
Ator de porno chanchada e outras tosqueiras aí. E assim, ele lançou a Elis, né, e a gravadora queria uma nova Selly Campello, né? Seria tipo a Selly Campello da gravadora, então pediram pra ela gravar rocks, né, da época, né? E ela, até o fim da vida dela, não se identificava muito com esse disco, é um disco bem diferente do resto da carreira dela, né?
Pois é, inclusive tem uma história curiosa. Antes de eu contar a história, eu gostaria...
Deixa eu terminar de engolir o pão de queijo, né?
Só pra terminar de engolir o pão de queijo e também... Vamos levar um pouquinho sobre questão de versões definitivas, não definitivas, né? Comparações, não comparações. Essa música, em minha opinião, na verdade, vamos dizer assim, a mais próxima do definitivo é da Gal. Mas vamos elevar um pouquinho o volume, porque merece, cara. Olha a potência vocal da mulher.
Vamos lá, vamos ver um pouquinho aí. Maravilha.
Magnífico, né, cara? Cinema Olímpia. E a vocal o vocal da Elis aí, repara. Uma cantora que, como você falou, no começo tocou Iê, né? Jovem, meio jovem guarda, com quem se vive a Brotolândia. E aí já tá numa fase quase tropicalista, né, cara?
Sim.
Um vulcão, um desbunde praticamente.
Inclusive com guitarra elétrica.
Com,
né?
Guitarra elétrica. Dizia que ela era cicloquímica, né? Que era a antiga denominação do distúrbio afetivo bipolar. E ela mudava, assim, de comportamento rapidamente, né?
Ela gravou alguma coisa de Raul, não?
Ah, Raul, não sei, cara.
Metamorfose ambulante.
Muito boa, muita boa ligação. Realmente, era uma metamorfose.
Quais as músicas? Ela gravou alguma coisa de Raul Seixas, né? Ela morreu o quê? 82, né?
82. 30 anos a morte de Alice.
Uhum.
E assim, essa versão da Gal, ela é a que dá identidade à música, mas ela consegue, repare, a Elise, apesar de tocar muita, cantar muita bossa nova, samba, bolero, ela consegue ir pro rock, voltar pro iê-iê, enfim, ela é magistral. E em relação a essa questão que você falou do Viva Brotolândia, tem uma história curiosa. O Milton Nascimento, que hoje se declara pra Elise, né? Elise é a minha musa. Ele afirma ter feito várias e várias músicas pensando na Elise. O Milton Nascimento, no primeiro encontro com a Elise, já conhecia a Elise, só que não era ainda fama que tinha, né? Começo da década de 60. Estavam no lançamento de um disco de uma cantora de São Paulo. E aí, Milton Nascimento, pra tentar se aproxegar, tal, não sei o quê.
Aproxegar.
Aí fala com ela assim, pra dizer que conhecia a obra dela, começou a cantarolar uma música do Viva Brotolândia. Aí começou a cantarolar, quando acabou, ele simplesmente falou: cala sua boca. Diz que foi um desânimo, mas depois se aproximaram e foi o que foi, né? Ele se declarava pro Milton e o Milton vice-versa. E saíram versões antológicas, né? Antológicas. Canção do Sal foi a primeira delas, né?
Pô, vamos ouvir um pouquinho dessa versão que ela fez pra
Golden Slumbers, né?
Os Beatles. Vamos ouvir um pouquinho. Boa demais. Steve já me deu aqui o sinal. Acho que ele conseguiu já a informação.
Não consegui puxar nada aqui de
então,
Elise e Raul. Não.
Catedrático que tava cagando regra aqui. Né?
mas valeu a conexão, né? Valeu a conexão. E a Elise, assim. Engasgou.
Olha, a gente é só para falar
o costume, né?
É o charme do programa,
só
né?
Só para falar aqui
pros engasgos, né?
Deixa eu falar pros nossos ouvintes aqui, né? A gente recebeu uma crítica do programa, né? Nossos ouvintes são muito críticos, né? A gente recebeu
crítica especializada, literalmente.
E a gente recebeu uma mensagem, né, criticando nossos petiscos aqui do programa, que a gente tá usando amendoim, né? Tava causando muitos engasgos, né? A gente tentou mudar aqui, hoje, por exemplo, tem pão de queijo, tem azeitona, mas
mesmo assim não vai.
Meu jeito não tá dando muito certo, né?
E o legal também, em relação a esses engasgos e desengasgos...
Agora vem a conexão, né?
Elis conseguia... Elis, na verdade, foi um desengasgo, né? Porque ela tinha tudo, diziam os críticos, que ela tinha tudo pra não dar certo. Ela era o contra-estereótipo do popstar, né? Como eu falei, ela era gordinha, baixinha, usava óculos, era vesga, tímida e desengasgou para o mundo, né? Gostou agora? Mas então, Elise, depois que veio de Porto Alegre...
Perfeita conexão, mas nem um pouco forçada.
Curiosamente, então, ela saiu daquela fase Viva Brotolândia e foi para onde? No Beco das Garrafas. Beco das Garrafas, onde era a nata da boemia carioca. Porra, rapaz.
Pano de garrafa.
E o local que... tem esse nome, curiosamente, porque era o local onde... Era um beco, né? Onde se reuniam várias casas noturnas famosas. Um dos berços da Bossa Nova no Rio. E os boêmios, ao saírem de lá, tomavam garrafadas da população, né? Que morava ali perto. E lá no Beco das Garrafas, ela começou cantando. Nessa mesma época, ela conhece o Ronaldo Boscoli, que virou o primeiro marido dela. Mas nessa época que ela conheceu o Ronaldo, que produziu algumas apresentações, ele e o Miele, brigavam muito, né? Aconteceu uma briga famosa que aí ele só começou a faltar alguns shows, aí o Ronaldo Bosco foi lá e pichou o nome dela na parede. Ela ficou pé da vida, e nunca mais ia ver ele na vida, e nem ele pintar de ouro e tal. Só que depois ele acabou sendo o produtor de um outro show, de um show que através da televisão. E aí o pessoal começou a testar, porque era muita briga, né? E aí de repente os dois foram parar no altar, né? E se casaram. Né? Ronaldo Boscoli, famoso compositor da Bossa Nova, de várias músicas muito conhecidas, e o famoso pegador da Bossa Nova, né? Ele pegou Nara Leão, Maísa, por aí vai.
Currículo grande, né?
Grande, currículo grande.
Que música é essa que a gente tá ouvindo agora, moço?
Isso agora é Falei Disse, de Baden Powell. Consagrado, Baden Powell, vai estar na mira também do Manisoba.
Sem dúvida.
E Paulo César Pinheiro, né?
Aí você tava falando aí das brigas que tinha do Ronaldo e a Elis, né? E tem a história dos discos de Frank Sinatra, né? Diz que depois de uma briga da Elis e do Ronaldo, né? Ela pegou a coleção inteira dos LPs de Frank Sinatra que ele tinha e jogou pela janela, assim, do segundo andar da casa que eles moravam, né?
Um crime sórdido naquela época, né? Frank Sinatra na época no auge, né? Uma coisa interessante que também pouco depois dessa época foi quando Elis, com cabelo cheio de laque, também com visual improvável, desengasgou, digamos assim, no festival. No festival de 65. É o tema do dia. Engasgos e desengasgos. De dentro para a fama. Né? E 65.
Tá cada vez melhor.
Em 65, Elis é, na verdade, uma das versões que eu acho definitivas, falando em coisas definitivas, perenes, é a versão de Arrastão, música do Edu Lobo, carioca, mas com raízes compatriotas ao nosso querido amigo catedrático aqui. O pai dele tá conversando com o pai dele. Ele passou uma parte da vida em... Me corrija, Chiva, se eu estiver errado. Em Recife. Edu Lobo. E Chivas com sua memória, né? Elefante de elefante, né? Então, assim...
Ele às vezes demora um pouquinho assim pra lembrar, pra mas captar, acaba lembrando.
Ele lembra. Então.
Cadê o DLS da memória?
Arrastão, cara, assim, a versão dela no festival, a apresentação em 65, que foi quando ela virou um ídolo, uma estrela.
Eu vou virar o lado ali.
Vai lá. Uma estrela da música popular brasileira é antológica, né? Contrasta um pouquinho com a imagem de Elis, com aquele laque, fazem aqueles movimentos tipo helicóptero, né? na apresentação, mas. Aquela versão daquela música de Edu Lobo e Vinícius é fantástica. Né? E daí Elise foi um desencadeante.
Desengasgou,
foi um desencadeante para tudo, né? Para o avalanche que é Elise. Uhum. Virou Elise e ficou Elise, né? Tanto é que Elise tem tanta força hoje em dia, até o Nelson Motta fez um comentário, talvez injusto.
Nelson Motta que produziu esse disco aí.
Que produziu esse disco. Né? Exatamente. Uhum. Na verdade, Nelson Motta tava em todo canto, né? O cara é quase um onipresente na música popular brasileira. Uhum.
É, mas as produções dele não é assim, ele não produziu tantos discos assim, né? Mas ele produziu alguns da Elis Regina, inclusive esse daí.
Só pra focar, mais uma do Baden e do Paulo César Pinheiro, uma música fantástica também, Avisa aos Navegantes, que não é do Lulu Santos.
E essa relação de Edu Lobo e Recife aqui também não tem nada.
Não, Fernando Lobo.
Cada vez é um nome, né?
É o pai.
Edu Lobo.
Não. Depois ele pesquisa isso, porque agora a gente virou o lado do disco e é a hora do quadro No Tempo do Velho Nivas, que o Nivas vai tentar resgatar na sua memória o que aconteceu em 1971, ano de lançamento do disco Ela, de Elis Regina, que a gente tá ouvindo agora.
Exatamente.
Diga aí, Chivas, o que é que você lembra dessa época?
Então, no dia 21 de julho de 71 foi inaugurada a Torre Sul do World Trade Center.
Uhum.
Que posteriormente em 2001 foi a chão, né?
Você tava lá na hora? 30 anos depois, então.
30 anos depois. Uhum. Não, moço. em 4 de setembro iniciou-se uma série de voos de demonstração do Concorde, que também recentemente foi desativado, né? Não tem mais voos de Concorde. No cinema, né? O Laranja Mecânica foi lançado em 71, de Kubrick.
Os piás de Curitiba que andam fantasiados com esse filme tem que agradecer, então.
Exatamente. Sempre tem, né?
A esse ano.
Hã? Eu não entendi.
Quase o pessoal vestido de...
Nunca vi.
Vestido de...
Os protagonistas do filme. Quando tem aquelas coisas do Japão lá, que vai a galera... De
pessoal, uns
cosplay.
Cosplay, exatamente.
Exatamente.
É, também no cinema, como é que se diz? Diamonds Are Forever, né? Do 007 também, lançado em 71. É, o nosso estado, Sergipe, um fato aqui que eu descobri, quer dizer, que eu me lembrei.
Desculpa. Ele descobriu na memória. Ele retirou os lençóis da inconsciência em sua memória.
As minhas sinapses. A TV Sergipe, na verdade, ela foi criada em 71, afiliada à Rede Tupi. Uhum. E somente no ano de 73 é que ela se afiliou à Rede Globo.
A Rede Globo,
que também já foi citado, inclusive, esse fato em um dos nossos programas.
Tá certo.
É, em Curitiba, Jaime Lerner foi eleito pela primeira vez prefeito da cidade.
Jaime Lerner.
Em 71.
Jaime Lerner tem composição com Vinícius Moraes, né?
Ah, é?
Não é Jaime Lerner? Pode confirmar aí.
Jaime Lerner.
Ele falou sobre
depois
isso.
Depois eu olho. É, e aí, pra fechar aqui, nascimentos e falecimentos. É, que nasceram em 71. Shaolin, humorista campinense, né? Campina Grande.
Shaolin.
Que por sinal, tem acamado, né? Devido ao acidente automobilístico. Thalia, famosa atriz mexicana.
Maria de Bairro.
Maria de todas as Marias.
Maria Mercedes.
E falecimentos: Coco Chanel, enfim. E Jim Morrison, do The Doors, também faleceu em 71.
Mais um jovem que morreu, né?
Exatamente.
Então, beleza, e essa música aí que é... Então,
isso é um indício da ciclotimia, né? Da bipolaridade da Elisa. É uma música de Roberto Carlos Erasmo.
É. Não, e a conexão aí também com o Roberto, a gente já falou do
Fino da Bossa e da Jovem Guarda.
Isso,
né?
A gente falou. Tem várias conexões. Na verdade, se você ver os arranjos desse disco... É de Chiquinho de Moraes, que fez os arranjos, inclusive, de discos de Roberto Carlos. Além, ele trabalhou também com com Chico Buarque. Ele fez os arranjos do disco O Grande Circo Místico, Ópera do Malandro também. Dirigiu o programa O Fino da Bossa. Chiquinho de Moraes, que é o mesmo... Né?
Então, esse programa Fino da Bossa, que é o famoso programa que logo depois do festival, que Elis capitaneou com Jair Rodrigues, que fazia oposição ao pessoal da Jovem Guarda, né?
Uhum.
Esse programa foram 2 anos de sucesso absoluto, liderança na mídia, que foi derrubado pelo sucesso justamente da Jovem Guarda. O que não derrubou o sucesso de Elisa em si, né? Fino da Bossa. Que acabou originando um grande disco também, né? Na verdade, um só não, foram 3 discos, né?
Uhum. Ai, moço, o Fernando de Castro Lobo, pai de...
Qual é a relação com Recife, vá?
E avô de Bena Lobo. Nascido em Recife em 26 de julho.
Nascido em Recife. Tanto é que Edu Lobo disse que se influenciou muito em suas músicas, pelo menos parte delas, pela cultura recifense, né?
E falando em... Só rapidinho, em Jaime Lerner, tem uma música chamada Malandro de Araque.
Que é dele,
de Vinícius, Azeitona e Jaime Lerner.
Por isso que é importante ter um ancião, uma memória preservada do nosso lado, né?
Ô, Chivas, eu também queria que você recuperasse, aí não na sua memória, fosse olhar aí no YouTube mesmo. Teve alguns comentários que a gente recebeu
vídeo,
aí no...
No site de vídeos.
É, naquele site de vídeos da internet. É. A gente recebeu uns comentários recentemente, eu queria que você selecionasse alguns pra ler aqui no ar, enquanto a gente comenta aí.
Okay. Então...
E agora tem a música Ela, que é a faixa título desse disco, né?
Isso, César Costa e Aldir Blanc. Aldir Blanc, que é médico, né? Médico formado. E que, na verdade, talvez a composição mais conhecida e talvez mais importante em relação a... na sua relação com Elis Regina é o Bêbado e o Equilibrista, né? Junto com João Bosco.
Uhum.
Bêbado e o Equilibrista, que virou o hino da anistia. Elis Regina tinha uma característica de fazer parte da patrulha ideológica, né? Ela defendia o engajamento do artista brasileiro em oposição às injustiças do regime. E essa música, o Bêbado Equilibrista, eternizada na voz dela, virou naturalmente o hino da anistia, né? É, o país sonha com a volta do irmão do Enfio, que era o Betinho, o sociólogo, né? Que acabou voltando e conta-se que quando... foi dada a anistia, quando as pessoas chegavam no aeroporto, todo mundo cantava essa música. Né? A música se espalhou como pólvora, talvez numa proporção parecida com Pra Que Não Falei... É, pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, né? Do Vandré. É, em outro momento, em outro contexto e com outras consequências. O Vandré, infelizmente, sofreu muito em relação a essa música, enquanto que a Elis acabou que essa música trouxe consequências positivas, né? Vamos levar um pouquinho, né? Levar um pouquinho essa ela aí, que é fantástica.
Vamos ouvir um pouquinho aí. E assim, a Elis foi responsável por lançar muitos compositores e muitos artistas também, né? A gente já falou no programa de Tim Maia que ela...
Bizarre the Songs,
exatamente, que ela que fez o lançamento de Tim Maia. Mas também teve outros que a gente tava conversando aqui, né, mano?
Não, sim, assim,
quem mais você lembra aí que é Elis?
Que eu recordo, Belchior, Antônio Belchior. Carlos Gomes, Fontenelles Belchior. Né? Tem uma história até que contei no primeiro Mani Sobe, um amigo meu... Achou que o Belchior tinha estragado a música da Elis quando escutou, mas na verdade era o inverso. Né? De tão arraigada na cultura popular, né? Como nossos pais. Mas não só ele, o Milton Nascimento, o Tim Maia que você falou, o Jair Rodrigues que foi parceiro naquele programa Fino da Bossa, o Renato Teixeira, né? Aldir Blanc e João Bosco, Fagner, e quem mais você recorda?
É, deixa eu ver aqui, quem que eu recordo, deixa eu ver aqui.
Ela, cara, não, parceria não, com Vinícius de Moraes, cantor Edu Lobo.
É.
Ela circulou.
Já falou todos que eu...
Roberto e Erasmo, ela interpretou. Foi muita gente. Caetano, ela cantou, o Cinema Olímpico tem aqui, né? Não que lançou, né?
Uhum.
É, o Zé Rodrigues, né? Casa no Campo, Zé Rodrigues e Tavito. É, essa música também é uma das fantásticas interpretações da música popular brasileira, né? Que foi justamente uma fase posterior a esse disco, né?
Uhum.
Aquela música Casa no Campo ilustra bem a fase que ela vivia. Ela teve uma fase depois, acabou com o Boscoli, tava lá casada com César Camargo Mariano, e foi morar na Serra da Cantareira com os três filhos, né?
É,
uma fase que era curiosa. A descrição é a seguinte: que ela ia pro show, fazia o show, aí ia lá pra Serra da Cantareira, dormia, acordava cedinho pra ir passar roupa, preparar o café da manhã das crianças e tal. Vida de dona de casa, cotidiana, aquela mãe amável. Uhum. E à noite ia pro show de novo. Tipo, era uma é bem curiosa a história da Elis, da personalidade Elis.
É interessante que muitos desses compositores já tinham uma carreira, né?
Uhum, sim.
E parece que a Elis tinha esse toque de Midas, né? E transformava em ouro.
Toque de Midas.
Tudo que ela fazia, uhum, e, né, popularizava muita gente.
Não, era um gatilho, né? Tanto é que vários músicos, o Fagner mesmo, tem uma declaração que ele fala: a pessoa de maior importância na carreira dele, nesse sentido que você tá falando, é o toque de Midas dele era a Elis Regina. Né? Foi Elis Regina.
A música Madalena que você tinha comentado.
Madalena,
né?
Do Ivan Lins, né? Linda, né? Eu pessoalmente, assim, tenho ressalvas por gosto pessoal, né? Nada é questão técnica. A música do Ivan Lins, embora é um grande compositor da música popular brasileira, mas como ela colocou a voz e o estilo de cantar nessa música é realmente fantástico.
Tem umas, e o casamento com o César Camargo Mariano, na verdade, era... Assim, ó, a interação com ele era muito mais do que só do casamento, né? Ele era...
Uma interação musical mesmo.
É, ele era... Além do pianista, ele produzia, arranjava os discos dela, né?
É, não, pra você ter ideia, assim, na época que os dois estavam se conhecendo, namorando, assim, eles... O César Camargo e a Elis foram pra casa de uns amigos em comum. E na hora de conquistar a Elis, assim, na hora de... Estavam lá... flertando. O César Camargo Mariano, que era um... É um outro, ainda é vivo, né? Acredito eu.
É vivo, Chico.
É vivo, né? Nivaldo, é vivo ainda, o César Camargo Mariano. Ele mexia nas janelas, que diz que essa casa era uma casa numa escarpa, assim.
Nosso ouvinte aqui já respondeu que sim, mas...
Ela ventava muito. O César Camargo Mariano mexia nas janelas pra fazer o som com a janela e a Elis cantar. Eles tinham uma interação musical muito grande, né? Além do amor, né? Da questão do relacionamento. E tiveram dois filhos, né? O Pedro Mariano, né? E a Maria Rita, né?
Sim. Maria Rita, inclusive, que nos 30 anos aí da morte da mãe, saiu em turnê pelo Brasil com um show em homenagem às músicas da mãe, né?
Exatamente.
Que inclusive a, uma das ouvintes.
A irmã
do velho Nivas.
Com minha mãe.
Que tá com 98 anos. Foi lá assistir. Já que é a irmã do Nivas.
Quem,
né?
Tá com 98 anos?
Thaís, a irmã do velho Nivas.
Mas ela é mais nova.
A irmã mais nova do velho Nivas. Foi assistir, apesar da limitação, na cadeira de rodas, tudo. Foi lá assistir o show. E gostou bastante, né, Chico?
Gostou.
E apenas pra vocês terem uma ideia, assim, de alguns dados em relação a Elis. Elis, aos 20 anos...
Agora, peraí só um pouquinho. Chivas, acabou a cerveja aqui, cara. Você pega pra gente ali.
Interrupção estratégica.
Cara, deixa a pesquisa de lado um pouquinho.
Só pesquisa você faz mentalmente, pô. Fala de lá. Então, a Elis tinha alguns dados, assim, interessantes. Com 20 anos, a Elis... 15 anos foi o primeiro LP dela, né? Com 20 anos foi o maior salário pago a uma artista brasileira.
Uhum.
Né? O disco dela, deixa eu tentar recordar o disco dela, que foi o primeiro disco que vendeu 1 milhão de cópias. Foi o 2 na Bossa. Primeiro disco brasileiro a vender 1 milhão de cópias. Né? Por muitos anos, assim, a Elis até hoje é considerada por muitos a cantora de maior importância nacional. E inclusive, enquanto viva, ela era considerada melhor que cantoras como Ella Fitzgerald, né? Fitzgerald. Tá aqui só. E outras cantoras norte-americanas, pela versatilidade, né, que ela tinha a mais do que outras representantes da música internacional.
Tinha até um comentário a ser feito a respeito do dessa frase do navegar é preciso.
Ah, sim, navegar é preciso. Que é acreditada por muitos a Pessoa, né? Tem um poema do Pessoa que é na verdade, assim, o Pessoa fala muito dessa frase, né? Antigos falavam, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas, na verdade, essa frase é acreditada a um militar romano, Pompeu, né? E só confirma comigo, pra mim, Chivas, aí você que teve nas suas aulas de história mais ou menos uns 80 anos atrás.
Chivas viveu a história.
Viveu a história, né? Na verdade, eu mesmo vou lembrar. Foi Pompeu mesmo, 70 anos antes de Cristo, né? Durante uma revolta liderada por Espartaco, que gerou um filme famoso, né?
Mas a música é de Caetano.
Mas a música de Caetano, Os Argonautas. Vamos elevar um pouquinho,
vamos elevar. Vamos ver um pouquinho dela.
O trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o povo.
Me diz uma coisa, nesse piano aí já era César Camargo Mariano, não recordo. Esse piano aí, fantástico.
Não sei dizer, mas porque esse disco é de 71, né? Ela ainda não tava casada com ele, né?
É porque eles ficaram 9 anos casados, ela morreu em 82, não.
Não tava casado ainda. O primeiro disco que ele teve uma participação, né, foi o de 72. É o próximo disco depois desse aí. Então eu acredito que, aí, não sei se eles já estavam casados, estavam ainda... Flertando, né?
Flertando. Tem uma coisa interessante da Elis também, é o seguinte, que a Elis praticamente sepultou a era do rádio, no sentido vamos dizer assim, do glamour da era do rádio. Porque Elis, talvez possa ser creditada a ela, a inauguração da união entre a cantora e a televisão. Né? Principalmente com o programa que ela lançou, chamado Falso Brilhante, que era um espetáculo misturando componentes circenses e diversas canções fantásticas. Era um espetáculo misto teatral, misto cênico, misto um misto entre a arte cênica e a arte musical. E ficou alguns anos assim no top, né? Vários shows, faturou muito. E é praticamente um marco na história da música popular brasileira. E a Elis trouxe isso, né? Além do programa lá, do Fino da Bossa, uma nova fase na música popular brasileira, né? Com foco muito forte na televisão, que se reflete até hoje, né? Essa música aí, Estrada do Sol, fantástica, uma versão de uma música do Tom Jobim e Dolores Duran, né? Curiosamente, uma versão bem tropicalista, né? Bem antropofágica, vários estilos fundidos, né?
E aí ficando bem evidente aí os arranjos aí e a orquestração do Chiquinho Moraes, né?
Fantástico, fantástico.
Não, e a Shiva já recuperou aqui os comentários, né? A gente recebeu um comentário, uma crítica aí sobre o programa de Tim Maia que a gente fez. Shiva, você pode ler pra gente, por favor, cara?
Então. Um usuário chamado Legalzinho 12 falou que... Cadê? Rodésia, ele vê como uma opinião contrária ao disco Racional, eu acredito, né?
É, a fase racional, né?
Isso. Que ele fala, né, que na música diz, né, em Guiné-Bissau não está legal, muito menos na Rodésia.
Rodésia era um país da África, né? Era o nome de um país, eu não lembro qual, que era antes da independência, eu não recordo, mas vale a pena confirmar isso.
Ele fala isso, né, ele entra em contradição, né, Tim Maia, na música Rodésia, com o que ele tinha falado na fase racional, né?
A gente concorda,
quando, eu acho que a gente falou no programa que era na mesma fase.
Ah, certo.
Mas fase que a gente quer dizer é musicalmente.
Entendi.
Não espiritualmente, nem tematicamente. Mas assim, musicalmente é uma fase ali que inclui, inclusive, o disco que ele lançou, Rodésia.
Não, agora, e assim, o próprio Tim Maia afirmou e contra-afirmou a fase racional, né? Ele ficou totalmente decepcionado, né?
É.
Então nada mais justo, seguindo a linha do nosso ouvinte, pensar dessa maneira. Acho que agora é...
Acabou o disco e a gente escolheu aqui, a gente tava em dúvida, teve várias opções, mas escolheu aqui nossa faixa bônus de hoje, né? A faixa bônus, então, é uma versão dessa última música que ele tocou, que é Estrada do Sol, então Jobim. Parceria com o que você tinha falado hoje.
É, Dolores Duran. Ó, só pra confirmar, aí, vou dar uma de Chivas agora.
Vai.
Puxando pela minha memória, a Rodésia é atualmente conhecido como pelo Zimbábue. Né? Era um estado africano no século XX, né? Que acabou se nomeando Zimbábue depois do processo democrático lá.
Então, beleza. Então, vamos ouvir nossa faixa bônus, que é uma versão dessa mesma música, Estrada do Sol, só que pelos Incríveis, sim, aquela banda da Jovem Guarda, só que num disco que era...
Uma versão nada Jovem Guarda, né?
É, uma versão nada Jovem Guarda. E vamos ouvir essa versão que eu achei que ficou bem interessante. Inclusive, eu comprei esse disco ontem na feirinha de discos do Canal da Música aqui em Curitiba. Tava muito legal, cada vez maior. Sempre com discos muito bons
então... somos nós.
Então vamos ver aí a versão dos Incríveis para Estrada do Sol e até o 13º Manisol Podcast, já no ano de 2013, cheio de conexões aí, o 13º programa. Quero agradecer aqui ao catedrático Lucas Borges por ter comparecido. Muito obrigado, Lucas.
Obrigado a vocês.
Muito obrigado, grande Lucas.
Então valeu, Mochi, valeu, Nivaldo.
Um abraço a todos.
Valeu, um abraço.
E até o próximo
fim de ano para todos aí.
Então fique aí com Os Incríveis. Então é Natal. Abração. Falou.
Me dê a mão, vamos estão a brilhar, ainda estão a dançar.